Muito bem, 4 horas, 8 minutos, de volta aqui com o CBN Esporte, segunda edição, na linha, mais uma pessoa de muito respeito, de um treinador bastante já reconhecido em nosso futebol, Ney Franco. Ele tem 53 anos, nascido em Vargem Alegre, Minas Gerais. Atualmente é técnico do Goiás, que vai disputar a Série A do Brasileiro. Iniciou a carreira como treinador no Ipatinga de Minas Gerais, onde foi campeão mineiro em 2005. A partir daí, a carreira decolou. Foi campeão pelo Flamengo, Campeonato Carioca de 2007, Copa do Brasil 2006, campeão da Copa Sul-Americana 2012 pelo São Paulo, campeão paranaense da Série B pelo Curitiba em 2010 e campeão com a Seleção Brasileira Sub-20 do Sul-Americano e Mundial de 2011. Ele chegou hoje dos Estados Unidos e ainda mantém a academia de futebol em Orlando para formar e incluir atletas em universidades americanas. Como vai, Ney Franco? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Um prazer falar com você, né? E principalmente quando o assunto é futebol, né? Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que é fascinante.
Verdade. Obrigado por atender aqui a gente da CBN Campinas. Como que você recebeu essa informação que 8 dos 60 funcionários do Goiás testados, entre eles 3 jogadores, deram positivo para o novo coronavírus, o Ney Franco?
Marcos, no início, né, quando a gente recebe a notícia, a gente leva um susto, né, porque a gente sabe da gravidade, né, da doença, né, do infectado. Nós temos aí no mundo inteiro números de casos enormes de mortes por pessoas contaminadas com o vírus, e aqui no Brasil agora, né, me parece que vai começar o pico, né, mas de repente, quando você vê que tem alguém próximo de você contaminado, embora, né, essas pessoas não estejam tendo os sintomas da doença, você, né, fica apreensivo, primeiramente torcendo para que essas pessoas não tenham nenhum problema, e aí já existe a preocupação de que essas pessoas fiquem em quarentena para que não seja um vetor de transmissão, né, do vírus, e a gente percebe que estão perto da gente, né, o vírus realmente está circulando. E tem alguns organismos que vai pegar o vírus, a pessoa não vai sentir, né, nenhum sintoma, né, e outros, né, infelizmente, né, tá levando muitas pessoas a óbito, né. Então, isso nos deixa preocupados, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que os clubes de futebol brasileiro, especificamente aqui em Goiás, a gente está com uma estrutura interessante. Eu, por exemplo, como você falou na abertura, eu cheguei de uma viagem internacional hoje, dos Estados Unidos, acabei de fazer meu teste aqui, vou ficar um período em quarentena, aguardando o resultado do teste, para ver se volto a trabalhar o mais rápido possível.
Tá, hoje aconteceu a reapresentação dos atletas, é isso?
Isso, não, os atletas eles reapresentaram na segunda e terça-feira, né? Então, a segunda e terça-feira foram dedicados para a realização dos testes, né? Na quinta-feira, que foi ontem, saiu o resultado dos testes. Os jogadores e os componentes da comissão técnica que não estão infectados começaram os treinamentos hoje, né? E eu cheguei hoje, né, porque eu estava nos Estados Unidos, o número de voos de lá para cá estão reduzidos, né, e hoje cheguei pela manhã de um voo de Fort Lauderdale, cheguei em Campinas e de Campinas peguei um voo para Goiânia e já fiz o meu exame para ver se na segunda-feira já começo com o nosso grupo trabalhar normalmente.
Tá certo. Então, Ney Franco estava pertinho da gente hoje, né, Ney? Parou aqui em Viracopos e já foi para Goiás.
Exatamente. É verdade. Em Campinas hoje, 7 horas da manhã.
Tá certo. Deixa eu colocar o nosso comentarista, João Carlos de Freitas. E o Ney Franco, né, João? Chegou que nem mineiro, né? Bem quietinho e alcançou o voo, né? E hoje é reconhecido um grande técnico do futebol brasileiro, né, João?
Sem dúvida. Boa tarde, Ney. Obrigado aí por nos atender. Um treinador emergente, né, que a carreira ela sempre está em A curva sempre subindo. E o meio é mineiro mesmo, né? Então, o mineiro come pelas beiradas, né? Se o prato está muito quente, ele vai esfriando e vai comendo e acaba chegando lá. Bem, vamos começar aí pela polêmica, né? Porque você, quando passou pelo São Paulo, ficou muito refletida, né? Muito acesa aquela sua briga com o Rogério Ceni, seu entendimento. E olha que futebol, isso aí acontece. Hoje, por coincidência, o Rogério também é treinador de futebol. Eu queria saber como que terminou isso, ou se não terminou, né? Se vocês não reataram mais. As razões era aquela coisa de você disse, um dos poucos profissionais de futebol que falou o que a gente sabia, né, na coxinha, que o Rogério realmente ele mandava no São Paulo, ele tinha ligações na política de São Paulo, era isso mesmo, né? Colegas, amigos, jogadores que jogavam lá, falavam muita coisa. Então eu queria saber como é que terminou, se resolveram, ou se ficou ruim, como é que foi.
Oi, João, boa tarde, prazer falar com você. Ô, João, a primeira colocação, eu fico assim com muito constrangimento, né? E acho a pena que minha passagem no São Paulo, ela tenha sido marcada, né? Por causa desse problema com o Rogério Ceni. Eu fiquei um ano à frente do São Paulo, os meus números à frente do São Paulo foram números muito bons, né? E por eu ter saído do São Paulo e ter recebido uma crítica do Rogério após a minha saída, né, durante o meu trabalho lá, não tive nenhum problema de relacionamento com o Rogério, ficou marcado como algo negativo na minha passagem para o São Paulo. Mas os meus números no São Paulo são muito bons, né? Então existe hoje uma falsa impressão, né? Por exemplo, em 2012 eu peguei o São Paulo num momento muito difícil. São Paulo há três anos sem ganhar títulos, né? Aliás, há quatro anos sem ganhar títulos, três anos sem disputar uma Libertadores. Cheguei no meio de uma competição em julho de 2012, recuperei o São Paulo dentro de um campeonato brasileiro, né? Fizemos a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro em 2012 e o São Paulo terminou o Brasileiro em quarto colocado, conseguindo uma classificação para a Copa Libertadores. Na época, classificavam-se só quatro equipes através do Brasileiro. E, paralelamente ao Brasileiro, a gente foi campeão da Sul-Americana, né? E se a gente tirar esse título da Sul-Americana do São Paulo em 2012... né, o São Paulo estaria aí numa lacuna enorme em relação a um tempo sem uma conquista, né? Então, esses números todos eles foram jogados fora, né, em função de, no ano seguinte, em 2013, a gente ter disputado uma Copa Libertadores, não ter ido bem, depois eu saí do clube. É a história da maioria dos treinadores brasileiros, né? Então, de um ano que eu fiquei à frente de São Paulo, eu fiquei sete meses muito bem, com números muito bons na frente de São Paulo, né? E são números que depois os treinadores que me sucederam, ninguém teve assim um número em termos de desempenho melhor do que o meu. Já passaram bons treinadores no São Paulo depois disso, né? E, infelizmente, esse assunto do Rogério já foi sanado, já conversei com o Rogério depois disso, a gente já fez um curso na CBF juntos, né? Então, é um assunto que já, né, acho que já foi debatido, né? E agora é bola para frente.
Ô Ney, você tá em Goiás agora, o campeonato goiano, como do Brasil inteiro, tá parado. O Goiás está com duas rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Goiano e o Goiás está em terceiro lugar e já está classificado para as quartas de final. Tem alguma previsão aí em Goiás? Como que está a situação aí no estado? Vocês já estão voltando a treinar? Tem uma possibilidade de previsão aí de retorno do futebol goiano?
Pois é, Marcos. Primeiramente, cara, a gente parou no momento assim, que a nossa equipe estava começando a se encaixar, né? Faltando duas rodadas para entrarmos na fase final do campeonato estadual, né? E nós paramos justamente no momento que a gente estava disputando com o Vasco uma classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Nós tínhamos, a gente fez um jogo numa quinta-feira com o Vasco no Rio, ganhamos de 1-0 no jogo do mata-mata lá, e faríamos na outra quinta o jogo aqui de volta em Goiânia. E nesse intervalo parou o futebol, né? Parou primeiramente os treinamentos, depois parou as competições, né? Aqui em Goiânia, em relação ao campeonato estadual, né, a gente no início, né, teve algum momento que teve uma possibilidade de não ter mais o campeonato. Agora, me parece que já existe um movimento, até porque não tem uma definição, né, pela CBF de quando começa o campeonato brasileiro, né? Então, já existe uma mobilização aqui, uma movimentação dos clubes, juntamente com a federação também, para ver se a gente finaliza o campeonato regional, né? Então, a gente fica nesse aguardo, porque a gente retorna aos treinamentos. Agora, é muito ruim você treinar sem ter um objetivo, sem ter uma data de jogos, né? Você, né, a primeira parte do treinamento nosso agora, porque os atletas ficaram aí 70 dias em casa, a primeira parte a gente vai dar uma priorizada aqui na parte física dos atletas. Existe dentro do protocolo um reinício de treinamento com um grupo reduzido, praticamente fazendo treinamentos individuais, depois aumentando ali o trabalho em grupo, até a gente voltar a trabalhar coletivamente, né, com todos os atletas disponíveis. Agora, à medida que as semanas vão entrando e você não tem data para jogar, né, você começa a ficar ansioso, né? E, logicamente, que a gente tem que respeitar também o momento que a gente está vivendo, né? Para não expor os profissionais, né, a gente, para que a gente possa sair dessa pandemia em segurança todos, né? Mas não tem nenhuma data, né, definida de volta, né, no calendário nacional e aqui, principalmente no calendário goiano. A gente espera a qualquer momento aí ter alguma novidade nessa área.
Tá certo. João, mais uma pergunta para o Ney Franco.
Ney, a sua ligação com o Cruzeiro, principalmente no início de carreira, é muito grande, né? Mesmo no Ipatinga, mas a relação de vocês lá do Ipatinga com o Cruzeiro é praticamente de uma matriz e filial. Então, a gente pode dizer assim que há uma raiz, né? Uma raiz, uma ligação sua forte com o Cruzeiro. E o Brasil inteiro está muito preocupado com a situação que o Cruzeiro vem vivendo. Não sei se você teria alguma coisa para nos dizer, né? Você deve acompanhar, deve ter ainda amigos lá do seu tempo, né, pessoas que estão dentro do Cruzeiro. O que aconteceu, o que houve com o Cruzeiro e o que você acha que isso poderá ocasionar, dada uma situação quase que insustentável, né?
Pois é, João. Como você falou bem, eu tive, né, eu trabalhei 10 anos nas categorias de base do Cruzeiro, né? E nesse período que eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro, quando eu fiquei 3 anos e meio como treinador do sub-20 do Cruzeiro, em alguns momentos dirigi a equipe principal do Cruzeiro interinamente em campeonato brasileiro, né? Quando o Cruzeiro dispensava um treinador até a chegada de um outro treinador, eu era aquele treinador ali interino, né? E nesse período todo de 10 anos, o Cruzeiro, ele era marcado no mercado, né? E isso tinha uma repercussão dentro do mercado. O Cruzeiro era um clube, né, altamente organizado, com uma estrutura invejável, tinha uma particularidade de não atrasar salários, né, não atrasava premiações, o que era combinado, né, com os profissionais era cumprido nessa área, né? E hoje, né, você vê algumas administrações irresponsáveis aí nos últimos anos conseguiu jogar, né, no fundo do poço um grande clube, né, que tem grandes conquistas no futebol brasileiro, né? É um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro, muito respeitado, e de repente essa equipe esse clube perde toda uma credibilidade construída aí há 100 anos, né? Se não me engano, é esse ano ou ano que vem é o centenário do Cruzeiro, né? E a gente de fora, colhendo informações através da mídia, através de vocês, a gente fica assim, realmente muito preocupado, né? Mas eu acho que me parece agora, nos últimos dias, teve uma eleição, parece que está entrando um grupo sério de pessoas à frente do Cruzeiro, e a gente fica aqui na expectativa de realmente que o clube se reerga, possa voltar, primeiramente, a uma Série A de futebol brasileiro, possa resolver, equacionar os seus problemas de finanças, né? Porque é um clube, como a gente já falou anteriormente, é um clube vencedor, e para nós que somos profissionais, né, é um clube de mercado interessante para todos nós, uma grande cidade do nosso país, né? Então a gente fica nessa expectativa de que as pessoas que erraram, né, nessa administração aí possam, né, no mínimo aí, pagar de alguma forma, através de uma suspensão do clube, né? Então, a gente, essa área da justiça, a gente não sabe como funciona. Mas eu fico aqui de longe, né? Eu acho que, como a maioria dos desportistas brasileiros que gosta, né, de um trabalho bem organizado, que o Cruzeiro volte de novo à Série A e que toda aquela estrutura que tem ali comece a funcionar de novo, em prol também, não só de conquista, mas em prol também de revelação de atletas. O Cruzeiro é um clube revelador e isso acaba também prejudicando o futebol brasileiro à medida que a qualidade desse trabalho também cai.
O Ney, você está paralisado aí com o Campeonato Goiano, mas já deve estar pensando no Campeonato Brasileiro da Série A. Como é que vem esse Goiás para esse campeonato que a gente não sabe quando começa?
Pois é, a gente vinha numa preparação para a estreia do brasileiro, né? Nós estrearíamos aqui no dia em maio, na primeira semana de maio, contra o São Paulo em casa, né? Ano passado a gente fez um campeonato de recuperação, né? Nós terminamos em 10º colocado o brasileiro, né? Eu peguei a equipe no meio da competição e esse ano a gente teve muitas mudanças, né? A gente perdeu algumas peças importantes. Aí, entre essas peças, perdemos o Michael, que é um atacante que foi para o Flamengo. Perdemos agora, essa semana, o Léo Senna, que é um volante que foi para o Atlético Mineiro. Já tínhamos perdido o Felipe, que é um volante também que ano passado teve uma temporada boa para o Fluminense. O Barça foi para o Sport. E a gente remontou a nossa equipe com 12 contratações, né? Dessas 12 contratações, a gente trouxe 4 jogadores aqui da América do Sul, né? Trouxemos o Sandro, que é o volante que estava na Inglaterra há muito tempo, na base do Internacional, já teve em seleção brasileira, né? E a gente está com expectativa enorme, né? De fazermos um campeonato seguro nessa temporada, né? Entrar dentro desse campeonato sem correr risco, trabalhar com ficar trabalhando na frente, né, na primeira página da tabela, né, que é ali trabalhar entre os 10 primeiros, né, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil e é uma competição que iniciar bem é muito importante. Então, nós temos uma programação aqui, uma meta curta, os 5 primeiros jogos aqui tem um desempenho alto para a gente começar a criar um ambiente, né, tranquilo dentro do clube, né, para que a gente possa fazer um campeonato seguro.
E a base, o Goiás revela muitos jogadores, você vai usar muito a base esse ano também?
Bom, a gente tem sempre, né, eu tenho sempre como característica, né, puxar jogadores da base, né, a gente está preparando alguns atletas aqui, a gente tem o David, que é um zagueiro que voltou de uma lesão agora, que era um da base, esse ano eu já lancei aqui o Vinícius, que é um atacante de 20 anos, que tem entrado bem no jogo. Tem o Thales, o meia, né, o meia clássico, o canhoto, né, também, que eu acho que nesse campeonato brasileiro ele já estava conosco ano passado, mas eu acho que esse ano ele vai estar mais maduro, é um jogador interessante. Também tem o Jefferson, lateral esquerdo. Então eu acho que a gente pode apresentar esse ano para o futebol brasileiro, né, talvez aí umas 2, 3 peças diferentes, e que a gente fica na expectativa que dê um retorno técnico para nós aqui nesse primeiro momento.
Tá, João, para a gente encerrar com o Ney Franco, sua pergunta?
Ney, você conhece muitos clubes do Brasil, muitos centros, né? Trabalhou em Curitiba, e no Atlético e no Curitiba, né? Mas o Atlético, assim, hoje é muito, muito badalado. É, a gente fora do futebol, sem assim, fora, como cronista, a gente entende que o Atlético é o modelo, né? E é o clube que mais emergiu nesses últimos tempos. Mas a gente ouve falar muito bem do Goiás. Diz que o Goiás é um clube que tem caixa bem definido, né? Um clube que tem as suas contas em ordem, tem uma bela estrutura. Então, eu quero saber de você, né, esse paralelo, porque o Atlético hoje já chegou. Podemos dizer que hoje ele é um dos grandes do futebol brasileiro. O Goiás, com essa estrutura, ele pode chegar no patamar do Atlético Paranaense?
É, você falou bem. Eu trabalhei no Atlético, né? Você na minha segunda passagem aqui pelo Goiás, né? É, em termos de estrutura, né, são duas equipes semelhantes, né, o Atlético, a estrutura do Atlético já é decantada no Brasil inteiro, né, pelo centro de treinamento que tem e pelo estádio ultra moderno que tem, né. Aqui no Goiás também tem um centro de treinamento bom, funcional, né, e tem um bom trabalho nas categorias de base. Tem um estádio pronto, um estádio pequeno, né, que ainda não suporta jogos dos campeonatos de Série A, né, mas já está tendo esse ano já uma reforma para que daqui a pouco o Serrinha possa também ter um estádio, né, para ser utilizado nessas competições maiores, né. Então, eu acho que o Goiás, ele pode dar um passo. Se tem uma equipe dessa aí, do futebol brasileiro, que pode dar um passo e chegar, né, no nível que o Atlético chegou, acho que o Goiás é um desses candidatos. Ele, né, está se estruturando para isso. Né? É um clube que tem uma diretoria que preocupa muito com essa questão financeira do clube. Ele tem uma responsabilidade enorme nessa área, né? É um clube que tem hoje, como eu falei anteriormente, o Cruzeiro, o clube hoje tem tudo em dia, salário em dia. Então essa preocupação do clube é enorme. O salto está faltando um pouco, mas agora realmente é um momento, tem um investimento maior no futebol para condições, né, de ter dentro do orçamento um número maior de dinheiro, né, para que o clube possa fazer em alguns momentos contratações um pouco mais ousadas, né? Mas eu acho que o Goiás está próximo disso, né? E a gente fica na expectativa, né? Eu, como profissional que estou aqui, fico na expectativa de que isso aconteça aí num breve espaço de tempo. E a gente também, né, com o nosso profissionalismo, a gente tenta também fazer a nossa parte aqui para que possa elevar ainda mais o Goiás nesse nível, de chegar e lutar por título de Copa do Brasil, chegar também dentro do Campeonato Brasileiro, apenas não entrar dentro do Campeonato Brasileiro com a preocupação de não cair, realmente se estabelecer nesse cenário dos 20 clubes, né? Acho que o clube está caminhando para isso, né? Além disso tudo, está numa cidade muito estruturada, né? Uma cidade muito boa, onde o futebol aqui já tem uma rivalidade legal com os bons campos, né? Além de Serra Dourada, de Serrinha, aqui a gente tem o Olímpico, que é um baita de um campo. Tanto o Vila como o Atlético Goianiense também tem seus estádios próprios, né? Então o futebol aqui em Goiânia, na capital, é muito bem jogado também, bem desenvolvido. Então a gente fica nessa expectativa, né, do Goiás dar um salto, e esse salto ele sempre está aliado a conquistas, né? Tomara que a gente tenha competência de participar dessa história do Goiás aí, né, e conseguir títulos aí no nível nacional também.
Só para a gente encerrar, você tem uma academia de soccer, uma escola de aperfeiçoamento lá nos Estados Unidos, Ney, que tem o objetivo de formar e incluir atletas em universidades americanas?
Ô Marcos, eu estava com esse trabalho lá, né? Mas eu tirei em 2016, né? Eu, por opção, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, então trabalhei aqui no Brasil e fiquei um bom período em 2017 também. Nesse período eu montei uma academia de futebol, né, com a possibilidade de ficar nos Estados Unidos,
né? Só que em 2018 eu tive o convite de vir para o Goiás, na Série B, né? O Goiás tinha aí 3 anos tentando um acesso para a Série A, e me convidaram, eu vim para o Goiás e a gente conseguiu o acesso. Chegou o final de 2018, eu não renovei o contrato e voltei para os Estados Unidos devido a esses compromissos meus profissionais lá. Só que a partir daquele momento comecei a ter muitos convites para voltar para o Brasil, para o futebol, e eu comecei a colocar na balança, né, essa possibilidade do meu retorno, de resgatar minha carreira aqui no Brasil, né? E por incrível que pareça, eu tenho um filho de 14 anos que começou a me cobrar isso muito fortemente, que ele começou a respirar futebol. E todas as histórias que... essas conquistas que você falou aí no início minha, de Copa do Brasil com o Flamengo, campeão brasileiro com Curitiba, campeão em seleções de base com o Brasil, campeão do Sul-Americano, meus filhos eram muito novos, eles não curtiram isso, né? E aí eu tive um outro convite para ir para o Goiás, e nesse momento, quando eu defini, a minha família também já está mudando para o Brasil agora, depois de 4 anos, eu resolvi passar a empresa para outro grupo, retirei o meu nome do negócio, né? Porque é uma responsabilidade de trabalho que está tendo lá, mas era uma academia de intercâmbio, mas por estar voltando para o Brasil agora, é um negócio, né, que eu saí, né, mas que foi o período que a gente tocou, foi muito legal, a gente fez um trabalho bem profissional lá.
Tá certo. Ney Franco, queria muito agradecer a sua participação aqui na CBN Campinas, desejar sorte para você, sucesso nessa volta aí do campeonato, que seja o goiano, a Copa do Brasil, daí vem o brasileiro, que vai ser um ano bem apertado pro futebol brasileiro, e obrigado, viu, por ter nos atendido e ter batido esse papo gostoso com a gente aqui em Campinas. Um abraço, viu, Ney Franco?
Valeu, Marcos, João, prazer falar com vocês, um abraço.
Um abraço.